Fala galera, bora mais uma live de terça-feira, começando semana aí, né? Por assim dizer. Embora já seja
Isso aí.
terça, é perto de sexta que já acabou a semana. É um comecinho aí para as nossas lives. Hoje uma live pré-400 aí, né? Próxima live, essa é a live 400. Caraca, 400 lives reais.
É mesmo.
Live para dar pau, hein?
Live pra dar com pau. Nem tinha me atentado o número, agora que eu vi. Você falou que eu vi. Show de bola. Quinta-feira, então, comemorar mais um marco.
Bom, bora lá então. Live número 399. Seis maiores dificuldades de um admin Salesforce Júnior, né? Quem está ali começando, pega um projeto para cuidar pela primeira vez, não sabe nem o que está rolando. Eu já passei por isso, o Arthur já passou por isso, então dá para a gente contar um pouco da nossa experiência lá com projetos e também um pouco do que a gente sente com as pessoas que a gente vê começando a carreira no mundo Salesforce.
Isso aí.
Bora lá.
É, né? Bora. Na quinta-feira a gente falou sobre as dificuldades de um dev júnior e a gente achou interessante a visão, né, que a gente trouxe, a visão que a gente teve, a discussão, enfim. E aí a gente resolveu fazer de admin nessa terça. E a ideia, como o Fernando falou, trazer o que a gente passou e o que a gente vê no mercado hoje em dia. Então, bom, primeiro tópico de todos, acho que a maior dificuldade antes da gente entrar nas dificuldades, aliás. Um admin, ele normalmente, assim, normalmente, porque não generalizando, né? Mas normalmente ele pode vir de uma área qualquer, de uma qualquer outra área, que ele caiu de paraquedas ali na plataforma Salesforce. Então, vamos dar um exemplo, ele era de logística e a empresa usava Salesforce. Ele acabou gostando da ferramenta, se adaptou mais rápido, virou a pessoa-chave de Salesforce na empresa, e quando ele se deu por conta, ele era um admin. E aí a empresa já começou a investir para que ele estudasse, e normalmente ele vira o pai, né, vira ali o proprietário da org, e dali para
Toma que
frente,
fileteu, né?
toma que o filho é teu, e a pessoa tem esse desafio. Ou também pode acontecer da pessoa se interessar por Salesforce, começar a estudar e pegar uma org para ser admin, um cliente ou numa consultoria. O primeiro impacto de todos, eu acho que a maior dificuldade é entender o ecossistema Salesforce. Então, a pessoa pode vir ou não de tecnologia, o ecossistema Salesforce é um ecossistema bem diferente do que a gente vê por aí no mercado. Por quê? Porque tem várias nuvens, tem vários tipos de solução. Nem tudo é Sales Cloud, por exemplo, que é a nuvem que a gente mais vê por aí. Quando você se deu por conta, você já está vendo coisa de Marketing Cloud, que você não sabe o que é, Einstein, que você não sabe o que é, Heroku, nunca nem vi, MuleSoft, que parecia ser outra coisa, mas do nada é Salesforce. Enfim, a informação ela chega no começo de uma forma que realmente não dá para organizar. Isso, com o tempo você vai organizando, com os projetos você vai organizando na sua cabeça até que você consegue montar ali a visão 360, né, que a Salesforce tanto prega. Então, por mais que você estude, por mais que você veja, sim, obviamente vai fazer sentido para você, não que não vai fazer sentido, mas é muito complicado de realmente você colocar cada função, cada necessidade do cliente na sua caixinha e conseguir montar aquilo como um ecossistema que, beleza, agora faz todo sentido, né? Acho que esse é o primeiro impacto e o que os admins têm mais dificuldade de absorver, né?
Exato. Bom, o próximo tópico ele é relacionado a todas as mudanças que ocorrem no universo Salesforce. Por quê? Porque a gente tem três releases no ano e a gente tem uma série de critical updates ao longo do ano, né? Que alguns já têm data específica para virar a chave, outros vão surgindo ao longo do tempo. E às vezes você é pego de surpresa de alguma critical update que você simplesmente não sabia que tinha, não parou para olhar a sua org. A gente já fez uma live aqui falando de três coisas que você tem que olhar numa org quando você pega uma org. E o critical update é uma deles, é um dos pontos que você tem que se atentar, porque você não sabe como que a pessoa deixou, ou como que quem entregou a org para você deixou, ou até que ponto a consultoria que estava atuando na org, se teve uma consultoria, né? até que ponto ela cuidou com carinho da segurança da org. E como, quando você chega nesse ponto de, tipo, tentar dar um exemplo aqui, né? Guest user agora não pode mais editar um registro. Então, era um critical update que estava lá, olha, daqui 6 meses, daqui 6 meses eu olho isso, né? De repente, você piscou o olho, aqueles 6 meses chegou e você tinha um processo que era utilizado pelo seu guest user que quebrou sua aplicação, quebrou uma entrada de lead de algum lugar, quebrou uma integração que você tinha, que usava guest user, e você nem tá ligado, nem tá sabendo, né? E aí você vai perder horas ali correndo atrás do próprio rabo, tentando achar onde vem um tiro. E aí é um momento que eu acho que a gente mais aprende, porque apagar incêndio é onde faz a gente aprender muito. Só que, por outro lado, você vai sair baleado do outro lado, que você vai sair capotando. Então, olhar para isso e ter que lidar com isso é um grande desafio para um admin. Porque quem vende sistemas construídos por conta própria, né, por assim dizer, que você tem uma equipe de desenvolvimento que desenvolve o seu sistema e põe numa caixinha para você, na maioria das vezes não é um negócio que você tem que se preocupar. Deve, corrige, está pronto. Enquanto isso, né, não precisa se preocupar muito. Agora, no sistema Salesforce, não é bem assim que funciona. Quando vem alguma coisa, alguma proteção de segurança, geralmente ela é aplicada. Geralmente não, ela é aplicada para todo mundo igual, de forma igual. Então, é algo que está, algumas vezes, fora do controle do administrador. Quando você tem os seus sistemas, você pode falar, mas isso aqui vai quebrar um caso XYZ, como é que a gente contorna e tal, e você conversando com seus developers, você pode postergar ou ver formas de fazer isso. Agora, quando você está num ecossistema onde você joga as regras do jogo, se você já não entrar olhando para essas regras, você pode sofrer um pouco com isso. Então, o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas sofrem porque pegam um bonde andando, não sabe nem o que tem, e quando vê, já está tomando bronca de um negócio que aconteceu que você nem sabia o que era. Está no mudo.
Opa, então, bem por aí. E assim, não adianta dar chilique, né? Assim, quando acontece um critical update, eles cortam algum acesso, por exemplo, do guest user. Não adianta, mesmo que sua empresa, acho que, sei lá, se a sua empresa tivesse metade das licenças da Salesforce mundo, talvez a Salesforce pensaria em escutar. Caso contrário, é critical update, estava avisado, não tem choro nem vela, né? Outra dificuldade bem grande é o conceito de ambientes dentro de Salesforce. Então, isso não é um conceito novo, né, totalmente inovador. A gente tem outros lugares em que a gente trabalha com ambiente de produção, ambiente de teste, enfim. A gente tem o conceito de ambientes com outras tecnologias, mas Salesforce, principalmente, acho que para admin, ela tem um conceito de ambiente em que a gente precisa muito se preocupar. Principalmente o admin, acho que tem que ser a pessoa mais, o admin e os devs, obviamente, mas o admin, ele tem que cuidar, ele tem que fazer uma gestão de ambiente que seja eficaz e clara para ele, porque no final das contas, ele vai ser a primeira pessoa com que o cliente vai perguntar por que parou de funcionar, ou por que quebrou X coisa. Então, dentro do Salesforce, a gente tem ambiente de produção, sandbox, e aí sandbox a gente tem full copy e partial copy. O que eu vejo que é muito comum é um admin que ele é novo no mercado, ele pensa que vai, sei lá, cadê o ambiente de full copy para eu testar aqui com os dados reais? Não é bem assim, né? O ambiente de full copy, ele custa muito, ele é um ambiente que tem basicamente todos os dados e metadados do que tem em produção, ele tem sandbox, e aí você consegue fazer, de fato, um teste assertivo e tudo mais. E o ambiente de full copy, normalmente, ele vai ser o último ambiente, né? Depois de passado pelo de teste, homologação, o último teste de todos vai ser ali no full copy, né? Então, raríssimas chances de você se deparar com um full copy bonitão para você fazer os testes show de bola e subir em produção sem se preocupar. Partial copy, ele é mais comum, sim, mas também não é muito comum, digamos assim, né? Então, você também vai encontrar com uma certa dificuldade. O normal, usual ali, que a gente vai achar, é ter o ambiente de produção e a sandbox. e a sandbox ela tem que sempre estar atualizada. Então, o admin está lá com um ambiente de produção e 5 sandbox. 2 sandbox estão desatualizadas. Um time de desenvolvimento está lá desenvolvendo, chega uma hora que ele fala assim, ó, toma o meu documento de implantação para você, estou subindo minha implantação. O admin pega, lê o documento, esqueceu que a sandbox está desatualizada, fala, ah, beleza, tem o gol, vamos fazer o deploy. Fez o deploy, quebrou. E aí fica todo mundo ali a noite inteira num go live que não vai acontecer, muito provavelmente. Vai ter que voltar, atualizar a sandbox, fazer funcionar, enfim. Então, é algo que você tem que se preocupar, e quanto mais você se preocupa previamente, mais chances são de que as implantações, as aplicações vão ter mais sucesso. E um outro ponto muito importante, principalmente para admin também, é não criar campo, não criar objeto, não sair criando coisas em produção. Porque para dev a gente tem a limitação de que código Apex, componentes, a gente não consegue criar em produção. A gente até consegue mexer ali nas Visual Force Page, dependendo de como ela for, mas a gente não consegue criar livremente. Um admin, ele consegue criar um Process Builder, ele consegue criar um Flow, ele consegue criar um campo, um objeto em produção. Só que isso tem um impacto que pode acontecer isso exatamente que eu falei. Sobe uma implantação de um dev, ou sobe alguma coisa que não estava contando com esse dado em produção, chega lá, está tudo diferente, quebra tudo. E esse é um cenário muito comum que a gente vê por aí. Então, se atentar bastante em criar coisas em produção e controle de produção e sandbox está sempre alinhado.
Maravilha, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, né? Sobre deploy, sobre outras coisas que afetam o dia a dia. Mas Sim. Um outro ponto aqui, que vem um pouco também de encontro com o que eu falei em relação ao Critical Updates, é você cuidar da saúde da org, né? Um outro ponto que você deve fazer sempre que você pega uma org, ir no setup e procurar por storage limit. E aí você vai ver a saúde da sua org no sentido de como é que está a quantidade de arquivos aqui, né? Volume de arquivos que eu tenho na minha org. Acredite ou não, já vi org com 300% de uso e parando do nada porque estourou o limite. Registros, também a mesma coisa, né? Tem orgs com 200%, 250%, 300%. E ela pode parar a qualquer momento, não tem uma regrinha ali, só quem tem essa regra do limite é a própria Salesforce. Mas eu já vi org parar por conta de excesso de dados também. E aí não tem choro nem vela, né? A org para, você vai ter que eliminar dados ali de alguma forma. Até então você não consegue criar nenhum registro. Um outro ponto muito importante para quando você pega uma org é você rodar um cara chamado Health Check. O health check, ele vai passar um pente fino na sua org e vai te dar um histórico do tipo quantidade de campos que tem na sua org, quantidade de relacionamentos, limite de dados e de arquivos, como é que está esse uso, uma série de outras coisas que ele faz que permite você já ter um overview da sua org, né, de onde você está pisando ali, sem antes mesmo ver outras coisas, né? Então, é um ponto importante para você já começar a sentir aonde é você está pisando ali, ou o que você tem que preocupar primeiro. Né? Que tiver vermelho no seu relatório, você fala, opa, já tem que atuar aqui, porque aqui vai dar problema.
Isso aí. E o próximo ponto, que é mais rápido, assim, mais uma dica mesmo, que a gente vê algumas dificuldades, é em tipos de relatório customizados. Então, dentro do Salesforce, a gente consegue criar relatórios, isso não é novidade, só que isso acaba virando novidade quando aparece um relatório que não existe, digamos assim. Então, o cliente chega para o admin e fala assim, eu preciso de um relatório de morango, só que só os morangos de dentro do que tem chocolate, enfim. Quando mistura duas coisas e a gente precisa criar tipos de relatório customizados, acaba meio que bagunçando as coisas para o admin, aí fica, a gente vê que fica um pouco confuso. Então, aqui é mais uma dica de estudo mesmo. Relatório é uma coisa que eu acho que é primordial para um admin saber, ele tem que dominar esse assunto. Dentro do relatório a gente tem várias coisas que são muito mais complexas, beleza, mas o tema relatório em si, ali tudo que tem dentro, as funcionalidades, acho que é função do admin saber isso em um nível, digamos assim, avançado, né? Então, pega firme no Trailhead com questão de relatório, Superbad de relatório também tem, é bem desafiadora. Eu acho que nunca é demais, né, estudar esse tema para um admin.
É o que é o dia a dia, na maioria das vezes, né? Cria um relatório disso, cria um relatório disso, eu quero ver os últimos X pedidos, quero ver as últimas oportunidades da semana, quero que você cruze um relatório X com um relatório Y. Não tem esse campo aqui, coloca no tipo de relatório. Então, tem uma série de coisas que o admin pode bater a cabeça, né? O cara esqueceu de marcar a flag, apesar que vem por padrão, o cara desmarcou a flag que era para adicionar um campo novo automaticamente nos relatórios que já existiam. Antigamente isso não existia. Você tinha que ir lá e colocar, editar o tipo de relatório e colocar. Mas agora, quando você cria um campo novo, ele já fala: olha, quer que eu coloque para você em todos os tipos de relatório que já usa esse objeto? Se você não desmarcar, por engano, ele já vai adicionar para você. Mas você pode ter simplesmente não marcado, a pessoa não vai conseguir ver esse campo no relatório e você vai ter que descobrir onde faz isso daí. Então, como eu falou, dominar relatório é o mínimo que se espera hoje de um admin. Então, tem muita coisa esse relatório, pode parecer que não, mas tem muita coisa, tem a opção de você fazer um junction dentro do relatório com dois reportes, juntar os dois, pouca gente usa. Tem a opção de você criar campo fórmula dentro do relatório, seja de linha, seja de grupo. Então tem uma série de coisas que você pode fazer dentro do relatório que te ajuda, né? Gráficos, de trazer um relatório, já trazer um gráfico atrelado a esse relatório. E extrair, agendar, tudo isso você tem que estar ali dominando o relatório. Bom, próximo tópico: processos de automação e quando usá-los. Acho que aqui é o grande calcanhar de Aquiles de quem está começando no universo Salesforce, porque tem uma série de coisas que você pode automatizar, né? Eu brinquei hoje, estava conversando com uma pessoa, e a gente estava nessa discussão de customização, né? O quanto é legal poder customizar dentro do Salesforce. E aí eu falei: olha, o mais bacana do Salesforce é que ele permite a gente customizar tudo. E a pior coisa do Salesforce é que ele permite a gente customizar tudo. Então, é uma faca de dois gumes, né? Tipo, é um lado bom, mas também é um lado ruim. Porque você tem que se atentar, porque um simples processo de automação você pode fazer de N formas dentro do Salesforce. E dominar todas essas possíveis formas também acaba sendo um papel de um admin. Então, tem algo muito simples aqui que eu vou usar um workflow. Ok, vou usar um workflow. Mas por que que você vai usar esse workflow? Tem um bom motivo para você usar o workflow? Não, não tem, porque é assim que eu sei fazer. Ok, amanhã você vai ver um legado e vai te dar uma dor de cabeça. Aí você vai para o próximo processo de automação que a gente tem, né? Vou usar um Process Builder. Ok, uso um Process Builder. Mas por que que você quer usar o Process Builder? Porque é o que eu sei mexer. Ok, você pode virar um legado também amanhã. Vou usar Flow. Ok, mas por que que você está querendo usar Flow? Não, porque é bonito, porque é legal e é novo e acho que vai resolver o problema. Não é assim. Eu vou pedir para um developer fazer, mas precisa que um developer faça isso? É uma flag. Você quer, se o status for esse, marca essa flag como true. Se não, não marca. Era um status que, quando criou o lead, você queria que fosse marcado ali uma flag. Preencheu, por exemplo, né? Preencheu aqui a quantidade de tamanho da empresa, de funcionários. Eu quero que defina o status aqui como, sei lá, pequena, média e grande. Você poderia fazer por um flow. Você poderia fazer por um Process Builder, você poderia fazer por Apex. Então, tem N formas de fazer a mesma coisa, mas é um pouco difícil você decidir como fazer e qual a melhor forma de fazer. Tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração. Curva de aprendizado, então, de fato, né, o quanto eu já domino daquela ferramenta, o quanto eu já domino do Process Builder, o quanto eu já domino do Flow, o quanto eu tenho um developer disponível para fazer alguma coisa. Uma coisa que o Arthur costuma usar muito é: cara, você já tem uma trigger nesse objeto? Já. Então, se não for trabalhoso, ponha mais um campo lá. Não, não tem uma trigger. Então, não cria uma trigger para fazer isso. Cria um Process Builder, cria um Flow. Ah, é algo que vai crescer a complexidade disso no futuro? Vai crescer. Você vai ter disparo de e-mail, você vai ter que agendar um job. Sim, faz via flow. Ah, não, é algo mais simples, vou simplesmente atualizar um campo para cá e pronto. Dificilmente esse objeto vai receber outras customizações. Cria um processo builder. Não, é só setar um valor mesmo. Tá, então nesse caso, vai no processo builder, não usa workflow, não. É. Mas é isso, é um grande, uma grande dor, porque tem N formas de você automatizar um processo. E se você não tomar cuidado, uma pequena decisão sua aqui pode virar um legado lá na frente e uma dor de cabeça.
Quase sempre, né?
Uhum.
Boa. Bom, esses foram os 6, né? Só que a gente separou aqui alguns extras, além desses 6. Então, o primeiro de todos, que um caso que a gente viu recentemente, é relacionado a relacionamentos. Então, dentro do Salesforce, a gente tem lá os relacionamentos um para um, né? Que a gente tem para quando é lookup, a gente tem um para N, master detail, e a gente tem N para N, que são os junction objects. O mais importante de tudo isso é você saber que se você tem um relacionamento master detail e você excluir o pai, se você excluir o master, os filhos são excluídos também, né? Porque eles estavam ali, eles tinham esse relacionamento. Então, essa é uma dificuldade, primeiramente, entender esse relacionamento, isso é importantíssimo. E quando a gente fala isso, não precisa decorar, né? Obviamente, você não vai olhar para o objeto e já vai bater de cara, ó, beleza, isso aqui é um master detail, isso aqui é um lookup. Mas acho que principalmente você se atentar quando você for fazer esses tipos de mudança, né? Então, isso pode acontecer, isso acontece.
A gente fez uma live aqui que a gente falou de todos os tipos de relacionamento, né? Explicando todos eles ali, como é que funciona. Uma das primeiras lives que a gente fez, inclusive uma live que a gente usa nos cursos, todos os cursos a gente coloca essa live, porque é de fato um assunto, quando envolve relacionamento, é complexo, uhum. Você tem que pensar meio que fora da caixa para entender, principalmente se você não tinha um conceito de relacionamento já na sua cabeça, né? Se não é algo que vem do seu core de tecnologia, é difícil de adaptar e entender, mas faz parte, João de mim, ter que entender mesmo bem o que é um master detail, o que é um lookup, qual o impacto quando você muda de master detail para lookup, de lookup para master detail, e etc, etc e tal. Então, sim, dominar isso é um papel também importantíssimo de um admin.
Boa.
Bom, um outro desafio que a gente vê que pode ser uma grande dor para um admin, e aí eu acho que é um pouco do que aconteceu comigo, é você pegar uma org complexa. Né? Então, a primeira vez que eu peguei uma org, que eu virei o pai da org, era uma org extremamente complexa, com trocentas customizações, código mesmo, com automação, process builder, com processo de aprovação, com workflow para tudo quanto é lado. Na época ainda não existia flow. Então, quer dizer, existia o flow, mas um flow antigo que ninguém usava, né? Então, era puro código. E, para piorar, ela se conectava com outra org via código e eu tinha que manter as duas orgs funcionando assim, de uma maneira muito louca. E era um projeto extremamente complexo para alguém que estava começando ali meio que pisar no universo Salesforce e tendo que aprender goela abaixo. Né? Então, se você está começando uma org e você está, de certa forma, uma org com poucas customizações, com poucas regras de negócio, levanta a mão para o céu. Né? Você vai ter, você vai conseguir aprender num ritmo diferente. No meu caso, eu já entrei num fogo cruzado cheio de coisa para arrumar, código, customização, automação de processo e numa complexidade grande que precisava ser entendida. E aí é o ponto que eu trouxe esse tema, é justamente isso. Né? Às vezes você está numa org com que a complexidade dela é tão grande, com uma falta de documentação, que a gente sabe que é normal, E aí que eu bato de novo aqui na tecla, né? Você que é um admin, o quanto você está documentando a sua org? O help dos campos, descrição das coisas que você cria. Tudo que você cria no universo Salesforce tem bendito campo descrição. Seja flow, seja regra de aprovação, seja um validation, seja um campo, seja um relatório, tudo dentro do Salesforce tem um bendito campo descrição. Alguns lugares ele é obrigatório, outros lugares ele é opcional. A gente preenche? Não. E aí o que acontece? Você sai da empresa, vem outra pessoa, cai de paraquedas, toma o filho é teu, o cara não consegue entender nada. Porque você, como admin, não se deu ao trabalho de colocar uma bendita descrição no negócio. Então, use o campo de descrição para fazer a documentação que hoje você sente falta. Isso vai fazer com que o próximo que vier pegue um projeto e sinta-se um pouco menos abandonado às traças, porque ele vai olhar e falar, putz, olha que legal, o Process Builder tem uma descrição, o campo tem uma descrição, eu sei para que ele serve ou para que ele foi criado, quando ele foi criado, qual era o propósito dele. E aí você... Até para você também, né? Eu estou falando, obviamente, um exemplo prático aqui de você chegou de paraquedas, mas pensa que daqui um ano você se esbarrou com um processo de aprovação e falava, caramba, o que era isso aqui mesmo? Se você tem a descrição, você vai conseguir olhar, bater o olho e, putz, era para isso, né? Então, usar isso a seu favor vai fazer com que você comece a criar sua documentação, que é algo que a maioria das vezes a gente não encontra, sendo bem sincero, 99,9% das vezes, para não dizer 100%, você não encontra, né, nenhuma descrição. Isso é o que a gente colocou como premissa para os nossos produtos. Então, hoje, se você pegar o Chat2Me, todos os campos, todos os objetos, todos os campos, todos os objetos têm um description dizendo para que, que ele serve, para que, qual foi o propósito de criar ele. Porque justamente com o admin vai olhar e vai falar, puta, para que, que é esse campo aqui? O cara tem que saber entender para que, que é aquilo, por que, que aquilo foi criado. Então, acho que isso é uma lição que você, como admin júnior, já tem que começar a fazer daqui para frente para não sair errando e evitar essa dor de cabeça.
Isso aí. Bom, e para encerrar, acho que vem um spoiler lá na parte dos ambientes, mas deploy, né? Deploy, a gente também vê que é uma dificuldade, acho que é unânime essa dificuldade, tanto dev júnior, admin júnior. O processo de deploy do Salesforce, ele é um pouco diferente, tem alguns aspectos, principalmente o de classes de teste. Então, é obrigatório que as suas classes de teste sejam testadas e tenham no mínimo 75% de cobertura, cada uma delas. E quando um admin está fazendo, vamos excluir a parte de código, né? Vamos excluir esse aspecto. Quando um admin está fazendo o deploy, ele precisa colocar todos os itens ali e... incluindo Process Builder, incluindo processo de automação, nada, assim, a ideia é que tudo seja feito em sandbox, no ambiente de sandbox, e suba para a produção. E não que seja metade feito em sandbox, sobe, faz umas alterações em produção e está rodando. Senão, não fica atualizado, e aí tem a sensação de que você vai ter um problema no próximo deploy. Então, deploy, antes de fazer o deploy também, se atentar se a org está atualizada, se atentar se o pacote está tá condizente com o que tem em produção, né, para que não quebre nada. Documento de implantação é muito importante antes de fazer uma implantação. Mesma coisa que o Fernando estava falando, se você está subindo uma coisa que você não sabe para que é, tem lá 50 itens dentro do change set, você não faz ideia do que seja, quando dá um erro lá, quando der 20 erros lá, você vai ficar caçando. E aí que vira aqueles go lives de uma noite que, para nós, não faz nenhum sentido. Fazer um go live que você fica virando a noite para jogar o pacote, sobe, desce, desce. Então, isso é fruto de má organização. Acho que não tem outra coisa a ser dita, né, nesse caso. Deploy ele tem que ser ali, no máximo, o tempo que demora para implantar. Se é uma org muito complexa, vai demorar, beleza, mas... A ideia não é ficar voltando e subindo de novo e fazendo, né, como a gente disse na outra live, era versão de deploy, versionamento de deploy, uma parada assim, né? Aqueles V1, V2, V3, V15, V25 do change set.
Uhum. Foi na live que a gente falou qual a diferença entre escrever código e codar, que a gente falou, né? V2, V50, justamente no modo de deploy que você vai debugando o modelo de deploy ali.
Isso aí.
É isso, galera. Espero que tenha feito sentido para vocês. E a gente se vê na quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
Falou, galera.